Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema cheio de mitos e verdades. Suplementos para quem treina.
Um universo bem complexo.
Muito. E para isso, a gente se baseou em fontes bem diversas. De um lado, artigos científicos, revisões do PubMed, da UFPR. E do outro, a experiência prática de gente como Leandro Twin, Cariani, Laércio Refundini.
Exato. A ideia é cruzar a ciência, que explica o porquê, com a vivência de quem está no campo de batalha, que mostra o como.
A missão é essa: destilar o que realmente funciona e o que é, talvez, só marketing.
Bom, então vamos direto ao que interessa: o que tem embasamento forte de verdade.
Perfeito. Vamos começar pelo, talvez o mais famoso de todos: creatina. Essa parece ser unanimidade em todas as fontes.
E com toda a razão. É de longe o suplemento mais estudado que existe. De forma bem simples, o que ela faz é aumentar o estoque de energia rápida do músculo, o tal do ATP.
E na prática, isso vira o quê? Mais força.
Exatamente. Mais força, mais potência. Ajuda muito em exercícios mais curtos e intensos. A dosagem é simples, de 3 a 5 gramas por dia.
E tem que tomar todo dia, né? Não só quando treina.
Isso. Todo santo dia. Não precisa de ciclo, nada disso.
E aquele medo de que a creatina incha? As fontes deixam isso bem claro, né?
Sim, isso é um mito muito comum. A água que a creatina leva é para dentro do músculo. É uma hidratação intramuscular.
O que é ótimo para performance. Não é aquela retenção debaixo da pele.
Exato. Não prejudica a definição. Agora, passando para o whey protein, a palavra que mais apareceu em todas as fontes foi conveniência.
Assim, ele não é mágico, né?
De jeito nenhum. Não é superior a um filé de frango ou a ovos para construir músculo. A grande vantagem dele é a praticidade.
Total. É a salvação para quem sai do treino e vai direto para uma reunião. Imagina abrir uma marmita de frango no meio do escritório.
Fica complicado. Então, o whey entra aí como uma forma fácil de bater a meta diária de proteína. E o concentrado, para a maioria, já resolve e tem o melhor custo-benefício.
Certo. E a betalanina? Essa eu achei fascinante.
A betalanina é interessante. Ela ajuda a combater aquela sensação de queimação no músculo, sabe?
Sei, a fadiga.
Isso. Ela te permite fazer, tipo, mais duas ou três repetições. Mas o verdadeiro pulo do gato tá na combinação dela com a creatina.
Eu vi isso numa das revisões, a sinergia entre os dois.
É quase um efeito de 1 mais 1 igual a 3. A creatina dá a explosão inicial.
E a betalanina ajuda a sustentar essa intensidade por mais tempo.
Perfeito. Elas atacam a fadiga por duas frentes diferentes. Funciona muito bem para séries com mais repetições, tipo de 10 a 20.
Ok, então esses seriam os titulares do time. Mas agora a gente entra numa área que, para mim, é a mais interessante.
A prateleira dos controversos.
Exatamente. Aquilo que todo mundo compra, mas que, segundo as fontes, talvez seja dinheiro jogado fora.
Vamos começar pelo BCAA.
O BCAA. Olha, o consenso, principalmente vindo dos especialistas, é bem direto. É desnecessário se você já consome proteína o suficiente.
Porque o próprio whey ou a carne já tem BCAA, certo?
Exatamente. E em quantidades mais do que suficientes. Suplementar com ele de forma isolada se torna redundante.
E a glutamina? Pelo que o Twin e o Laércio falam, parece que o pessoal compra para ajudar o músculo, mas o suplemento nem chega lá. Exatamente essa a questão. A glutamina que a gente suplementa é, na verdade, consumida quase inteiramente pelas células do nosso intestino.
Ah, então o benefício é para o intestino.
Sim, é ótima para a saúde intestinal. Mas a alegação de que ajuda na recuperação muscular, ela simplesmente não se sustenta, porque a glutamina não chega no músculo em quantidade relevante.
Entendi. E a L-carnitina, a grande promessa para queimar gordura?
As evidências científicas são bem fracas. Nosso corpo já produz o que precisa para transportar gordura. A suplementação, para a maioria das pessoas, não parece fazer uma diferença assim significativa.
Certo. E os estimulantes? Pré-treinos, termogênicos?
Basicamente, o motor por trás da maioria deles é a boa e velha cafeína.
Sempre ela.
Sempre. Ela aumenta o estado de alerta, diminui a percepção de dor e é muito mais barato comprar cafeína em cápsula.
E a dica é não usar todo dia, né? Para não perder o efeito.
Exato. Use de forma estratégica. Só naquele dia que o cansaço está batendo forte ou para um treino muito específico, senão o corpo se acostuma.
Então, no fim das contas, a mensagem é: foque no creatina, talvez na betalanina, o whey é pela praticidade e, tenha um pé atrás com BCAA, glutamina e essas outras promessas.
É isso. A base de tudo ainda é o que se faz na cozinha e na academia. Suplementa a cereja do bolo, não o bolo.
Perfeito.
E para a gente fechar com uma reflexão, uma das meta-análises que a gente viu trouxe um dado que é um soco no estômago.
Qual?
Nenhum dos suplementos isoladamente causou um aumento que fosse estatisticamente significativo de massa muscular. Isso levanta uma pergunta, né?
Com certeza.
No grande esquema das coisas, qual é o peso real de um pote de suplemento perto de anos e anos de consistência no treino e na dieta? A resposta, eu acho, está muito mais no prato e nos halteres.